Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na sala de vigilância. Quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais, a vigília não para. E hoje é um episódio mais do que especial, afinal, chegou a hora de falar de The Batman. Sim, nova versão de um dos maiores personagens dos quadrinhos do mundo, da Via Láctea e tudo mais. O filme, que no episódio passado do Sala de Vigilância, eu cravei aqui como o melhor do ano. Terei que revisar essa colocação. Mas vou deixar para detalhar isso depois, no decorrer do programa. Antes, vamos para a apresentação da nossa mesa redonda. Com elas, primeiramente, Bruna Pacheco, que certamente vai trazer os pontos de crítica social, que foram muito
crítica
bem...
Crítica social foda.
Crítica social foda durante todo esse thriller.
Oi, gente. Eu tô aqui pra problematizar. Eu só vim pra isso.
E também ela, Bruna Monteiro, que eu tô achando que vai tecer algum comentário sobre Zoe Kravitz.
Com certeza. Vou passar todos os panos pra esse filme. Eu tô aqui pra exalar meu amor e minha emoção.
É que aqui a gente tem fã hater. Vamos ver quem é que adivinha até o final.
Olha aí, hein? Promete. E claro, como você já sabe, eu, Robson Nunes, o meu de âncora deste podcast, vos digo que, infelizmente, sim, vou ter que refazer a minha frase do episódio passado, quando eu disse que The Batman era o filme do ano.
Mas eu queria fazer um adendo.
Vamos lá.
Porque, Robson, você é um grande mentiroso.
Ah.
Você mete essa do melhor filme do ano pra tudo. Então, assim, tu tá que nem quando a pessoa vai lá no Cartola
calma.
E põe todo mundo vai...
Calma que a gente vai debater isso. Vamos aos nossos recadinhos antes de adentrar na treta aí.
É que eu cheguei pelo fight.
Vamos aos nossos recadinhos.
Primeiramente, siga a Vigília no Twitter e no Instagram, que é @VigíliaNerd, e confira nosso canal em youtube.com/VigíliaNerd. Assine o canal e acione o sininho para não perder as notificações.
E por fim, mas não menos importante, também confira a nossa campanha permanente no Apoia-se, apoia.se/VigíliaNerd. Além de grupo exclusivo no Telegram, você ganha um ingresso de cinema por mês. E como em The Batman, poderia ter participado de uma pré-estreia especial da Vigília. Uma pré-estreia que foi, ó, supimpa. E temos novos apoiadores, vamos agradecê-los e imortalizá-los nesse podcast. Nosso muito obrigado para Rodrigo de Oliveira, Paulo Francisco, Fabiano Prost, Leonardo Diego Pacheco, Carla Preto Nunes, Yuri Ribeiro, Alexandre Alois Max Júnior, Vicente e Lucas Fontoura. Dados os nossos recados, então, vamos sim adentrar na treta. E aí, meninas, eu queria começar esquentando o nosso Sala de Vigilância com as nossas primeiras impressões do filme, sem dar muito spoiler agora, nada de spoiler violento, por favor. Mas assim, saíram da sessão, saíram da pré-estreia especial da Vigília e sentiram o quê? Qual foi o clima?
Então, vou começar, tá, Bruna? Aqui a gente não deixa ninguém piscou, já perdeu a vez. Saí feliz com o que eu vi. Saí com as minhas expectativas, acho que mais do que... Saí mais do que surpreendida, tá? Mas eu acho muito, muito que o IMAX me ajudou. Tipo assim, veja na maior tela possível. Porque a nossa... Olha como é bom ser apoiador da Vigília. A nossa pré-estreia foi em IMAX. E eu vou dizer que qualquer filme, menos Moonfall, fica bom em IMAX.
Olha, eu fui olhar Monster Hunter e não adiantou sem IMAX.
Tá, o filme de super-herói fica top no IMAX. Eu acho que qualquer filme ruim fica pior numa tela menor. Mas enfim, The Batman funciona no IMAX e me surpreendeu muito.
Eu saí bem positivamente impactada. Claro, realmente, aquela coisa, tá na grande tela, tu sai ali extasiado em 98% dos casos. Eu saí super extasiado. Depois fui notando alguns probleminhas, mas e talvez vou notando mais os probleminhas agora no nosso debate, assim, mas eu realmente saí bem feliz, bem satisfeita. A trilha sonora me impactou muito, gostei muito do formato do filme, que é diferente. Acho que é muito positivo que a gente tenha aqui uma nova história, porque a gente consegue trazer mais pessoas para o mundo dos quadrinhos, dos heróis, né? Porque, diferentemente do ponto onde a gente está com a Marvel, não precisa ter assistido nada antes de conferir esse novo filme, né?
Não precisa de uma bula, né?
É, e eu gostei, assim, realmente do formato, e a trilha sonora eu acho que foi o que mais me pegou. E eu, desde que foi anunciado o Robert Pattinson, eu falei, tá aí, vai ser interessante. E realmente...
Eu queria dizer que a Bruna é a única pessoa que eu conheço que, quando foi anunciado o Robert Pattinson, ela ficou... ela acreditou.
Não,
e, assim,
eu acreditei
ó,
também.
Eu não sou fã, tá? Assim, não é que eu não sou fã, sou fã, mas tipo, não sou assim, meu Deus, Robert Pattinson. Não, não é por... Gostei do cara e tal, mas tipo, não era nada por um favoritismo pessoal. Eu só vi ali uma possibilidade realmente de fazer algo diferente, sabe?
É, eu ia comentar o contrário que a Pacheco colocou, que eu acho que aqui na Vigília ninguém foi contra, ninguém teve um pé atrás. Eu também recebi com bons olhos.
Não.
Tive sempre com
eu
bons
acho que
olhos,
a gente aceitou, mas a Bruna, ela tinha um envolvimento, tipo, uma coisa assim, vai ser muito legal. Eu ficava, tipo, acho que ele pode entregar bem. Mas a Bruna, ela tinha uma coisa dentro dela que dizia que ia ser muito bom.
E o principal, acho que a gente já vai entrando nesse quesito, Robert Pattinson, então era um dos pontos que eu tinha colocado aqui no nosso roteiro, de um comparativo entre Batmans e Bruce Wayne, que já permearam o cinema. Eu acho que ele entregou um Batman muito bom mesmo, assim, talvez o cara que vestiu o uniforme que eu mais gostei entre todos os filmes. Mas eu não gostei nada dele como Bruce Wayne. Eu acho que o Bruce Wayne não apareceu nesse filme. Ele ainda não foi construído. Talvez no futuro ele vá aparecer. Mas, ao contrário do que foi com é que os nerdolas da vida, né? Eles sempre vêm. Ah, Robert Pattinson não vai ser bom. Ben Affleck, meu Deus, não vai ser bom. Isso vem desde Michael Keaton, né? Michael Keaton fizeram abaixo-assinado, na época, por escrito, né? Para tirar o cara do papel do Batman. E eu acho que os filmes sempre provam o contrário do que os nerdolas estão aí jogando o hate, né? Mas eu gostei demais dele como Batman, mas eu tive um problema muito sério dele como Bruce Wayne, mas como ele fantasiado, eu acho que ele está perfeito.
Eu concordo, ele é realmente um Batman melhor do que é um Bruce Wayne, mas não vou adentrar em muito spoiler ainda, porque a gente está no início, mas... Para mim, a gente também tem aqui um Bruce Wayne diferente. Ele não está interpretando o Bruce Wayne playboy. A gente vê muito essa questão de que, na verdade, a real identidade dele é o Batman, né? Que ele se fantasia de Bruce Wayne durante o dia para se disfarçar. Isso em qualquer versão, basicamente. Isso é meio que uma unanimidade quanto ao personagem. E normalmente a gente tem, então, um oposto muito grande ao Batman ali, que é o playboy, o cara milionário ali, quase, né? Fala, se aplica quase ao que o Tony Stark falou.
Eu ia usar essa frase agora.
É, playboy, bilionário, filantropo. Só que aqui nesse caso, dada a história que eles resolveram, a forma como eles resolveram contar a história, a gente tem um Bruce Wayne mais introvertido. Tanto que, isso não é um spoiler significativo, logo no início o Alfred fala ali que, tá, você quer perder tudo, tu tem que ir na reunião, tu tem que fazer alguma coisa. Então a gente não tem o Bruce Wayne empresário ali, a gente tem um cara que não assumiu a empresa definitivamente.
Um gurizão.
Né? A gente tem um gurizão, alguém que se escondeu, né? Ele é introvertido, a casa também tá tudo antiga. E até entrando um pouco mais na minha fala aqui, fiz essa análise de até que pode ver que as motos, os carros... são fantásticos de marca, a gente sabe que são carros maravilhosos e caros, mas não são modelos novos, porque ele não é ligado nisso. Provavelmente, na minha cabeça, pelo menos na minha concepção, são carros que o pai dele comprou, que o Alfred talvez tenha providenciado para ele, mas ele não é algo ligado nisso, ele realmente se voltou, esse Bruce, esse Batman, completamente à vida fechada, depressiva e Batman, né? Então aqui a gente tem um Bruce Wayne realmente diferente. Ao meu ver, ele não é que ele mal interpretou um Bruce, ele só fez um Bruce diferente.
É, o que eu falei é porque, para mim, o Bruce Wayne ainda não apareceu. Porque o Bruce Wayne, ele, querendo ou não, na essência do Batman, ele é um contrário do que ele faz à noite, né? Como ele se traveste durante o dia, mas também ele cria um personagem. E esse Bruce Wayne, muitas vezes, ajuda o Batman com outras coisas, né? Ah, vou comprar essa área, vou comprar esse restaurante, ele faz aquelas brincadeiras, né? Então, ele consegue, ao mesmo tempo, investigar sendo Bruce Wayne, de vez em quando, né? Então,
Sim.
é nesse quesito.
Eu quero fazer uma reclamação.
Passa.
Porque o corte de cabelo do Bruce Wayne é horrível.
Ah, é horrível,
Eu
é horrível.
queria dizer que a primeira vez que eu vi as imagens, eu achei que o filme ia se passar nos anos 40.
Foi bem ruim aquele corte de cabelo, né?
Do Batman, já achei que era quase um Animais Fantásticos onde habitam, versão Batman. E cara, que corte de cabelo horrível, horrível. Deixaram, enfeiaram o Robert Pattinson.
Eu discordo, pra mim tá bom.
Ia estar melhor sem aquele corte de cabelo.
Mas o grande lance desse filme é, agora já partindo para um próximo tópico, é a questão de fazer o Batman detetive, que era uma ideia que já tinha com a ideia do filme solo do Ben Affleck, né? Que nunca saiu
Nunca
do
saiu, né?
nunca saiu do papel porque por problemas dele, pessoais, né? Ele teve problemas fortíssimos com bebida e tal. Ele ia roteirizar e ia dirigir o filme. Então imagina, eu estava bem curioso porque ele fez o Argo, ele ganhou o Oscar, o cara, ele sabe fazer isso, né? Mas estava muito curioso para ver como ele ia tratar o Batman nessa essência, né? Mas, enfim, as coisas não aconteceram, não evoluíram. E agora a gente teve o Matt Reeves assumindo aí a bronca toda. E ele também provou que ele mergulhou, né, no mundo do Batman. Apesar de que, a gente vai falar depois, também tem alguns deslizes ali, tem umas coisas que ficaram um pouco destoantes no filme. Mas o Matt Reeves entregou, né? Ele já tinha feito um bom trabalho lá em Planeta dos Macacos, Deixe-me Entrar, Cloverfield, que é um filme que eu adoro. Então, ele realmente entregou um filme diferente, com uma essência diferente dos outros Batman. A gente vê direitinho que cada Batman do cinema tem uma pegada muito diferente, né? Essa aqui também, ela emula um pouco da pegada do Christopher Nolan, de ser mais realista, né? Mas ela é diferente porque ela é mais noir, é mais sombria, né?
Então, acho
Tem
que.
uma cidade mais constituída. Eu achei que Gotham ficou muito bem constituída.
Eu achei até mais parecida com Nova York, parece, essa vez, assim. Tipo, muito Nova York. Mas o que eu ia falar agora é. Eu não sei, na minha cabeça, não tem como não comparar com os outros Batmans, tá? E eu fui pro cinema sabendo que eu não. Convicta, tá? Que eu não ia ver um filme melhor que Cavaleiro das Trevas. Eu não sei como é que vocês foram. Mas eu fui assim, ó, tipo, meu, não vai superar Cavaleiro das Trevas, porque para mim, a gente já falou isso na Vigília milhões de vezes. É o melhor filme de super-herói ever. Não sei. Mas eu achei que entre todas as últimas coisas de Batman que a gente viu, das participações de Batman e tal, eu achei muito bom. E me chamou atenção, assim, por ele ser mais noir e trazer essa coisa sombria. E a construção do personagem, que a gente falou, muito bom Batman, peca no Bruce Wayne, mas eu acho que por um segundo, pode ser que a gente tenha um bom Bruce Wayne. Porque ali ele tem problema com a questão familiar, ele tem problema com a corrupção, com os bandidos de colarinho branco. E acho que além. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Porque eu vou além agora.
Ah, tá. Eu acho que eu só não coloquei minhas impressões pós-filme, né? Eu tava com essa expectativa assim de talvez superar
Ah,
Cavaleiro
eu não
das
tava.
Trevas,
É, não tava.
mas achando bem difícil que fosse. E aí no meio do filme eu tava gostando, tava curtindo quase tudo. Aí começaram coisas a me perder no meio. Assim, teve um momento que eles fizeram uma charada ali que eles não mataram. Eu pensei, eu tô matando aqui. O que que tá acontecendo aí, sabe? Sou melhor que o Batman? Vocês nunca viram o Batman e o Robson Nunes no mesmo espaço, né?
Ah, agora eu
E
quero o Batman versus Robson Nunes. Vai ser o próximo
fica essa colocação aí lá. Mas, enfim, aconteceu aquilo e aqui também eu fui me perdendo um pouco. Assim, no final do filme eu gostei, achei que demorou demais, assim, deu uma arrastadinha para o final. O último ato ali eu fiquei meio. até confuso com as coisas que estavam acontecendo, como da forma que terminou e tal. Mas a sensação foi boa, a sensação foi realmente, não, filmaço, bacana, mas realmente não chegou no Cavaleiro das Trevas.
Eu tenho, antes da Bruna continuar só, eu não esquece, o meu adendo é que eu não tinha essa expectativa de comparação, porque logo no anúncio, a própria escolha do Robert Pattinson, depois o lançamento do logotipo e o trailer, o teaser e o trailer, já foi mostrando que seria uma pegada muito diferente. Então, eu, tipo, eu nem fui com a mente comparando. Pensei, só quero que seja algo diferente do que a gente já viu, né? Que me surpreenda e que mostre um dos meus personagens preferidos de uma forma muito legal. E eu gosto muito que tenha essa pegada no ar que a gente falou, assim, tem muita relação com os quadrinhos, né? Eu acho que ficou muito, assim, pé no chão. Ficou o próprio fato ali de ele ser gurizão, no caso, apanhar, errar umas coisas, até como detetive ou como atleta em si, né? Mas, tipo assim, ficou bem pé no chão e parece muito com vários filmes de animação que eu gosto bastante. Até tô assistindo agora na HBO Max Batman e o mais longo Halloween.
Longo Dia das Bruxas.
Isso, mais longo Dia das Bruxas, Halloween.
É que ela é bilingue, galera.
Não, aqui é uma HQ consolidada, vocês conhecem pelo
filme. Sim, e a adaptação, eu tô ligada, eu já li essa HQ, e gostei muito também da adaptação como animação. Então, assim, são adaptações, são formas diferentes de contar a história, porque a própria animação também já fica um pouco diferente da HQ, mas que segue trazendo, surpreendendo, né, e adaptando. Isso é uma coisa que desde sempre que começou com essa questão de filmes e tal, cara, é adaptação. Não vai ser fiel, são formas diferentes, porque são linguagens diferentes e plataformas diferentes. Continua aí, Brenda.
Então, a gente teve. Agora eu vou ir para que o Robson falou das referências do Nolan. E quando eu assisti, tem uma questão ali que eu assisto muito. Muita coisa de serial killer. Sou viciada em serial killers. E teve uma coisa de David Fincher que me chamou, assim. Até, não sei se eu posso falar.
Pode,
Tem
pode
uma
falar, pode falar.
situação em que tem uma bomba num pescoço.
Sim.
E logo me trouxe na cabeça, eu não sei a HQ, tá? Se existiu a bomba no pescoço na HQ. Mas tem uma situação real que, inclusive, tem um documentário na Netflix, que é Gênio Diabólico, e existiu isso acontecendo nos Estados Unidos, o cara com uma bomba no pescoço e que ele ia ser explodido e que eles tinham que fazer charadas, era literalmente isso na vida real, assim, eles tinham que resolver charadas para que essa bomba fosse desbloqueada do pescoço. E no momento que aconteceu isso no filme, eu pensei, cara, chupinzearam do crime real, assim. E várias coisas me lembravam muito David Fincher e muito o último trabalho dele de Mindhunter e os filmes, assim, porque tinha essa coisa de essa coisa mais real, assim. Não sei se vocês sentiram isso também.
Eu senti, assim, Seven o tempo todo.
Zodíaco.
Zodíaco. Eclipse. Zodíaco, senti muito essa questão, realmente, de ter que ir atrás e descobrir e investigar, né? Por mais que talvez ele não tenha sido um detetive tão fantástico, ele tava o tempo todo fazendo um trabalho de detetive. Até colocaram isso em determinado momento do filme, né? Tipo, tá, tu vai fazer meu trabalho? Né? Então, é bem isso que eu senti também.
Não, essas referências são bem claras, né? Seven, Zodíaco, David Fincher. Ao mesmo tempo que a gente acha legal de primeira, depois com o tempo eu fui pensando, mas é meio cópia, né? É meio, como a Bruna disse, é meio chupinzeado.
Tipo,
Chupinzeado.
esse do crime real, eu já li muito sobre esse crime. Era tipo, era exatamente aquilo que eu tava vendo,
Eu vi
sabe?
o
Daí
documentário. O documentário é muito bom, né? É muito
o
bom.
documentário é bom e eu fui depois atrás, porque eu fiquei muito assim, meu Deus, isso não pode ter acontecido. E é exatamente assim, parece que eles remontaram. Eu posso estar muito doida, eu não li a HQ, mas eu duvido que não teve aquilo que eles não, em algum momento, não foram para o crime real e tiraram alguma coisa dali, sabe?
Sim. Mas em mais de 80 anos de Batman, certamente em algum momento isso aconteceu, Bruna.
Com
Certamente isso aconteceu.
certeza. Mas eu digo, tipo, foi tão no roteirinho assim que eu pensei, tá,
Sim,
eles pegaram.
é. É.
Mas sabe o
Não.
que eu sinto? Eu sinto isso mais que nem, ai, tá, uma cópia. Pode ser que talvez se eles tivessem conseguido construir de uma outra forma, todas as nossas mentes teriam sido explodidas, mas eu vejo mais como um passo novo de gênero dentro da questão de adaptação de quadrinhos de super-heróis. Claro que não tô dizendo que ele é inovador, porque a gente tem vários outros filmes, a gente tem Watchmen, que é super violento, né? Eu sei que disso, né? Mas ao mesmo tempo, esse é um filme que é violento e também pé no chão, condizente com a realidade. Então acho que ele puxa nesse sentido. Sim, a gente teve Seven, a gente teve Zodíaco, que também é baseado em um serial killer real. Só que a gente tem tudo isso num filme de super-herói. Então, acho que eu te falei, eu vim aqui para passar os panos, né? Então, eu vejo
Não,
mais dessa forma, assim.
mas eu
Não, eu acho
gostei
que.
bastante do filme, mas
Eu também gostei.
com o tempo isso foi batendo, sabe? E eu realmente fico pensando, né? Eu não sei se eu provavelmente vou olhar o filme de novo quando estrear na HBO Max, mas eu acho que eu não vou de novo no cinema, sabe? Porque eu já tive minha dose desse filme, assim, foi legal, foi bacana, gostei. Tem crítica completa lá no site, tá? 3,7, uma boa nota. Aliás, antecipei a nota aqui, achei.
É
Mas
lá no
enfim,
final a nota,
no
Robson.
final, tô meio 10 me atirando. Mas, sabe, são essas coisas que eu gostei, mas depois eu fui não gostando. E depois, enfim, vamos chegar nas partes que vão aumentar o meu escopo aqui de nível de coisas que eu não gostei. Essa malinha, essa bagagem, ela vai se encher um pouco mais.
Mas o que a Bruna estava falando antes das referências e tal. Agora eu vou aprofundar um pouco no, na questão do filme de super-herói com coisas reais. Tem uma parte que eles falam até do cidadão de bem. Quem leu a minha crítica de
Sim.
A Jaula entende que eu sou hater do cidadão de bem. Mas é isso, assim, tipo, as pessoas que usam filantropia para se promover ou para lavar dinheiro ou para ficar rico. E eu acho que a gente precisa também trazer isso para o filme de super-herói, porque é um mal do mundo. A gente vive isso no Brasil pelo menos há 4 anos. De 4 a 6 anos a gente vive um período muito nefasto no Brasil, assim. E a gente ter essas discussões dentro do filme de super-herói. E eu li no Twitter, tipo, pessoas falando assim, ai, não precisava trazer isso para o filme do super-herói e tal. E, tipo, desde que o super-herói é super-herói, ele tá aí para combater o crime. E eu acho que a gente tem que combater crime de colarinho branco e não combater, tipo, super-herói que bate em
Não, e foi
bandido
uma
que
crítica que
rouba.
ela não foi nenhuma crítica social velada, ela foi jogada na cara, né, com todas as letras. E
Foi.
eu acho muito legal porque é uma produção dos Estados Unidos e ela se encaixa no mundo inteiro, sabe? Então não é uma
É isso
coisa
que eu
assim,
falei, tipo,
ah,
a gente está.
fizeram aqui para atingir, meu Deus. Não, cara, isso aí é para o mundo inteiro. É o mundo inteiro que está sofrendo desse mal, né?
E ali eles falavam também, se a gente tinha uma nuance ali que falava sobre a importância do voto, de votar com consciência, e a gente analisar em quem a gente está votando. E é muito importante, assim, aqui no Brasil, mas também muito importante nos Estados Unidos, porque eles também votaram errado. E por um tempo, e todo, acho que todo país acontece isso.
As histórias são muito parecidas, né?
Exato, mas é
Eu vejo.
interessante, eu acho que, tipo, num ano de eleição, a gente mostrar para o jovem de 18 anos, de 16 anos, que vai votar pela primeira vez, que ele tem que pensar em quem ele vai votar. E ele ir num filme de super-herói, que o Batman tá falando para ele: observem quem vocês estão votando. Observem.
E duas coisas, né? É importantíssimo trazer isso não só pelo possível impacto e por gerar debates como os que a gente está tendo agora, mas também porque, assim, é um filme que ele teoricamente se passa nos dias atuais, lá na fictícia Gotham, mas então tem que ser condizente com o momento que a gente está vivendo. É como muitas séries e filmes estão adaptando o período de pandemia para o seu universo fictício, porque fez algo parte da nossa história e eles querem poder se conectar. É uma estratégia clara de roteiro de se conectar com a vida do telespectador, né? Então isso é algo que acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Aconteceu com grandes fatos históricos e esse momento que a gente está vivendo, ele é histórico por esse ponto da democracia, né? E além disso, também, às vezes eu acho que as pessoas se esquecem que muitos, além do super-herói existir para combater o crime, muitos dos personagens foram inventados com conceitos ligados a combater certas coisas. Isso é batata. Vou falar o quê? Vou falar, tem que falar, X-Men. Poxa, racismo. Tem que desenhar? Então,
Capitão
tipo.
América combatiu o nazista, né?
Exato! Então, tipo, tem isso sempre existiu, não é de agora que está sendo inventado, adaptar com o momento que a gente está vivendo, com alguma grande
Sempre
ameaça. É a
existiu,
grande ameaça que há.
exatamente. Sempre existiu, e é um recorte da nossa sociedade atualmente, né?
E é
Então,
por isso que
isso
a
está
gente
dentro.
gosta. E é por isso que a gente gosta dos super-heróis, porque eles lutam pelas coisas que a gente gostaria que tivessem mais pessoas lutando por nós. Porque a gente queria que tivesse um Batman lutando pela nossa democracia, entendeu? Então é por isso que eles fazem tanto sucesso, por ter benfeitores ao lado dos problemas que a gente tem.
Eu acho que também, como eu falei, acho que o papel do entretenimento é muito isso, assim, tu põe na tela coisas que podem fazer as pessoas refletirem. E a gente tem que entender que parte de cada um de nós, a gente vive numa democracia, parte de cada um vota, e parte de cada um votar certo, e pesquisar, e combater o crime do jeito que a gente pode, sem bater em gente na rua, porque. Se a gente sair dando porrada, a gente vai preso. Não sei se você sabe, né? Mas se a gente votar não, inclusive votar certo, evita de ser preso.
Esse plot da eleição e da eleição do prefeito com a outra candidata ali, do prefeito assassinado, eu achei muito bom esse plot, assim, muito, muito bem colocado essas situações. Tanto que o filme abre, né? A gente lembra, tem um logotipo de Batman, logotipo da Warner, e pá, já tá numa cena assim, e tu já tá estranhando, tá? Tu começa assim, opa, o que tá acontecendo aqui? Tem uma cena muito violenta logo de início, e a gente fica pensando, e já começa esse plot que vai ser o enredo principal do filme, né, de caçar esse serial killer que está ali. E esse charada que o Paul Dano apresenta, ele está ali meio que se comparando com o Batman, né? Ele está colocando o Batman ao lado dele como um herói. Tem um diálogo muito bom entre os dois nisso. E a gente vê, assim, que o próprio Batman, às vezes, começa, e é legal isso, porque eles deixam muito claro que ele está ali há 2 anos, ele está em início de carreira, ele é um cara que está amadurecendo ainda, e ele não sabe se ele está certo, ele se questiona muitas vezes, né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Porque desde que eu comecei, as coisas não melhoraram. Pelo contrário, só estão piorando. E aí ele está ali, numa essência de pegar o bandido de rua, de bater o cara que o pobre que rouba pobre, sabe? De pegar um bandido miúdo. E aí do outro lado está o charada, que ele está atacando os caras do colarinho branco, ele está destruindo com os caras por dentro, sabe? Ele tá pegando o promotor que vai lá no clube do Pinguim, no Iceberg Club, ele tá pegando o prefeito, ele tá pegando os caras grandes, né? Que teoricamente seriam os homens de Gotham, que levariam Gotham ou que trabalhariam por Gotham. E a gente vê que ninguém tá trabalhando por Gotham. Gotham é uma vítima no filme, né? E o Paul Dano faz essa charada que tá ali carneando com os caras poderosos. E o Batman numa subesfera, assim, combatendo os caras de meia boca, assim. Até a galera até fica brincando, né? Que o Batman é o fascista, né? O playboy fascista que vestiu uma roupa de guerra e foi esmurrar pobre na rua. Então, é legal esse contraponto.
É interessante isso que
É legal isso. É.
o vilão, o charadão, o vilão, ele tá fazendo justiça com as próprias mãos, mas ele tá sendo muito mais assertivo que o próprio Batman.
É, e ele.
Eu ia falar, essa questão que a gente tava falando de crítica social foda, a própria motivação e construção do nosso vilão trazem reflexões pra gente, porque aí adentrando um pouquinho em spoilers, mas nada demais, assim, a
Não,
gente
mas
tem um personagem.
agora já
Agora já tá
podemos.
ali, né? Ah, não, mas tipo, a gente tem um. Ele foi abandonado, ele era órfão. Olha a história dele, em que a gente vai descobrindo que ele era lá do orfanato e que passavam frio, passavam fome, tinha ratos comendo os pés deles. Então, tipo, mais uma vez, assim como em grandes outras representações, a sociedade criando seus monstros, né? E indiretamente esses grandes homens de Gotham aí que geraram esse vilão. Assim como também muitas vezes a gente tem, às vezes, o vilão que vem a partir do próprio herói, aqui a gente tem um vilão que veio a partir de outros vilões, né? Por resultado de suas ações. Então é bem interessante a gente refletir sobre isso e sobre a forma como também lá adiante a gente vê a manipulação dele na Deep Dark Web ali, com outros pessoas em situações que passaram situações como as dele e caíram na dele foram, e se aliaram ao grupo dele para se aliaram a ele para tentarem fazer justiça com as próprias mãos também. Mesmo que de uma forma muito errada, dá pra gente quase entender, assim, é interessante essa dualidade que traz, né?
É, não é um cara. Eu recuperei os filmes do Tim Burton agora, nas últimas semanas, e ali é muito preto no branco, né? O cara é do mal e já é do mal, ele já é apresentado como do mal e é do mal porque é do mal, então não tem muita festa, assim. Não tem muita nuance, não tem muito detalhamento, não tem muito background. O pinguim é do mal e vai lá e não dá certo o plano dele para ser prefeito, ele começa a matar todo mundo e deu, sabe? A mulher gato caiu de um prédio e já saiu cometendo crime, sabe? Então. Era isso, já era um do
Nossa,
mal. Aqui não, aqui
eu
tem
acho interessante, porque
tensão envolvida.
eu acho que é uma tendência, até uma construção, trazendo para o Brasil, uma pessoa noveleira falando. Acho que até nem nas novelas mais, a gente tem a bandido, o bandido e a mocinha, a super vilã da novela e a moça ingênua. A gente tem, tipo, citando uma das últimas novelas que fez mais sucesso, tipo Amor de Mãe, todo mundo ali rateava, todo mundo ali tinha um lado ruim, porque ninguém é tão bom assim e ninguém é tão ruim assim. Tá, tem gente ruim de verdade, mas eu acho que, tipo, as pessoas, elas têm motivações e elas têm desvios de caráter, todo mundo tem. E eu acho que a construção de um filme ser tão preto no branco, ela chega a irritar, né?
Sim.
Porque
Não, se tu assiste hoje o filme do Tim Burton, tu fica assim, o que tá acontecendo? Sabe? Mas é outra
tipo,
pegada, é
a
outra época,
madrasta da Cinderela, ela não existe, ela não ia ser 100% ruim hoje em
né? É.
dia. Uma coisinha ou outra, ela tem que fazer de bom, sabe? Porque não dá, ninguém é ruim o tempo inteiro.
É muito, muito clichê de vilão mesmo, né? Isso não existe mais mesmo. Mas daí a gente abre uma parte que eu gostei muito do filme, que é que esse plot do Batman, ele ter essa consciência de que ele está na dúvida do que ele está fazendo, ele tem essa consciência, e tem essa voz em off, que é legal, né? Essa narração dele. O primeiro filme do Batman que a gente tem ele como narrador, que é uma coisa bem constante nos quadrinhos e nos desenhos, né? Que é
Eu
muito
gostei disso
bacana.
também.
Eu adorei isso. E aí ele também se coloca assim, tá, mas... E a gente vê claramente o arco dele evoluindo, né? Ele começa nas sombras, mas ele evolui, e lá no final ele é um cara que sai das sombras e se torna realmente um herói, porque até ali ele era um cara que batia nos caras que ninguém se importava, né? Mas ali ele fez uma coisa pelo povo, ele salvou o pessoal, conseguiu, de certa forma, salvar uma galera ali na hora da inundação no final, né? Então ali foi legal, porque ele foi para a luz e até o jogo de câmera, o fato dele pegar o flare, iluminar tudo, assim, tá tudo muito, muito bem construído na cena, né?
É, a gente
E
tem toda essa
acho muito
questão
bom.
também que um dos estopins dele chegar nesse arco aí é a questão de que logo no início do filme foi forte, foi bom, a gente gostou, ele falando que era vingança, eu sou a vingança. Aí no momento em que ele tá ali numa situação pesadíssima, única, inimaginável por ele até então, e uma pessoa que, né, que foi, como eu falei, se aliou ali ao charada e passou por poucas e boas também, e ele estava lutando pela própria vingança e diz que ele é a vingança, ele é impactado por aquilo ali e vê o peso daquilo ali, que não adianta só a vingança pela vingança, né? A justiça, ela vai além disso, e é mais do que só bater na pessoa que te bateu, é ela conversar a respeito,
É, a
assim.
luta pela luta, né? A porrada pela porrada.
É, então ele.
Converse.
Conversa com seus amigos, tem que parecer meio tosco, mas é que é meio isso, né? Tipo, é além do só olho por olho, dente por dente. Então, ele vai percebendo isso, e eu acho que, como um primeiro filme, é legal a gente ver essa construção dele, esse Batman Baby aí, né? Batman Baby. Ai, agora eu perdi tudo. Agora eu não consigo mais continuar nesse podcast, não.
Vamos falar um pouquinho da história da Mulher Gato, que acho que merece bastante comentários aqui. Gostei demais da caracterização da Zoe Kravitz, achei que ela ficou muito bem no papel.
Bem, de parabéns.
Já quero aqui fazer o meu pedido para HBO Max fazer uma série spin-off na HBO Max, só da Zoe Kravitz, só da Mulher Gato, que vai ficar muito
Pode
bom.
ser ela em casa com os gatos, inclusive.
É, mas a casa dela, coitada, era um corredor de 2 metros, né? Ela era muito pobre. E
Mas,
tinha muito
Robson, tu
gato lá.
acha que o mais jovem hoje consegue alugar o quê?
Não, mas aí tu quer ver uma série, uma pessoa num cubículo? Não, se bem que destruíram o apartamento dela também, né?
É, ela
Mas
vai
eu
ter que alugar outro.
achei legal essa caracterização da realidade dela, um quifão, assim, ferrada, dividindo apartamento com a amiga lá, e que também tem um plot legal, que ela vai atrás do que aconteceu com a amiga dela, né? Achei legal esse plot dela. Torci o nariz quando eles falaram que ela era filha do Falcone, né? Fiquei, ah,
Ah,
sério.
eu achei que deu uma
Foi tipo
forçada.
momento Rey, né? Momento Rey. É,
Momento
tipo.
Rey, Palpatine, Palpatine.
Achei uma coisa meio Star Wars demais, assim.
É, não, foi não, foi
Achei
não.
que, sabe aquela coisa, pô, pá, não, podia, sei lá, ele podia ter violentado a mãe dela só, não só ser pai dela.
Fazer um
Podia
enrolo.
ter violentado a mãe dela só. Que
Só.
asma horrível! Ô, gente.
Cortes da vigília.
Ai, gente, que horror. Mas não é, vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
Ah, tá no contexto, tá no contexto. Mas
Eu gostei
falem,
muito
falem.
dela, eu gostei muito da química entre os dois. Acho que eles fecharam demais um com o outro ali, daquela coisa que dava pra ver que ele até se surpreendeu. Claro, dentro e fora das telas, de qualquer jeito, a química entre os dois, mas tipo, entre os personagens em si, deu pra ver até que o quanto ele ficou surpreso ali, ele viu ela, tá, tava ali analisando, mas daqui a pouco, sim, tipo, eles clicaram com o outro, assim, foi aquela uma coisa super intensa. Queria ter visto uns beijos mais, podia ter, assim, não
Só
reclamaram. Queria.
selinhos. Só selinhos
É,
do
podia
jovem
ser.
que beija
Minha
sem língua agora.
humilde opinião, podia ser um filme proibido para menores de 18 ter uma cena super caliente. Não seria um problema.
Vamos estar tá reclamando? Não vamos mais nem IMAX.
Imagina em
Imagina
IMAX, meu Deus.
IMAX.
E
Agora eu tô pensando nisso.
é legal que na parte da luta, né, também ela se dá bem na luta, mas eles não enganam, né? Porque ela é franzina. Ela toma umas porradas também, né?
Ela é pequititinha, né?
É.
Boa, longe.
É, exato. Acho que coube bem pro papel. Ela luta bem, mas ao mesmo tempo ela tem os problemas.
E ela,
Os caras
vamos
são.
lá, aqui, a atuação dos dois tá, eu achei muito boa.
Sim, com certeza. Com certeza.
E o Paul Dano, né? Pelo amor de Deus, ele tava ótimo, ótimo.
Podendo sendo podendo, né? Quer botar um cara pra te passar raiva, bota ele, né?
Exato.
Eu fico só chocada que é um homem desprovido de beleza, né? Eu
É,
sempre.
tu vê que o talento é muito mais do que a
Exato, exato. Isso que eu ia falar agora. O cara tem que ser, pra ser
Não é um rostinho
feio daquele
bonito.
jeito.
Não é um rostinho
Feio
bonito.
daquele jeito. E fazer sucesso em Hollywood, o cara é muito bom.
Cara, é bom demais. Cara, é
Uma
bom
coisa que
demais.
eu me surpreendi que foi legal também foi ver o John Turturro, Tortuglia,
Sim,
como
muito
falou.
bom. Muito
Pô,
bom.
muito legal! E é um cara que veio, né, sempre comédia pastelão, idiota, assim, e que entregou um personagem bom e que é muito forte, né, que é um
Como a
grande.
gente põe as pessoas em caixinhas às vezes, né?
Não, mas eu sempre tive ele como um excelente ator, assim, não tive esse. Nunca
É que eu acho que
coloquei
eu não tinha visto
nesse
ele num papel
espaço,
mais
assim.
sério, assim, sabe?
Não,
Então,
mas eu.
assim, foi bem bacana.
Foi ótimo. Eu torci o nariz de novo e eu acho que é um ranço que eu peguei do Andy Serkis lá em. Porque ele dirigiu o Venom 2. Cara, eu achei tão qualquer coisa, o Alfred dele, assim, meio.
Assim, eu achei que eu ia criar mais conexão. Tipo, quando ele fala assim, você não é meu pai, eu já tava pronta para começar a chorar. Só que daí, né? Daí eles vão pro hospital. E nem no hospital eu consegui me emocionar, sabe? Pra mim faltou, assim, alguma
Não,
coisa faltou.
foi qualquer coisa ali, né? Foi cumprindo tabela ali.
É, eu achei que.
O Alfred do Ben Affleck?
Oh, Michael Caine. Não, não,
Não, Michael Caine é do
Jeremy
Christian Bale.
Irons. Jeremy Irons.
Isso, tá.
Jeremy Irons.
Foi bom.
É, então ele fica na escala de Alfred, ele tá na última aí, né? Acho que ele pega a última posição.
É, realmente.
Pior.
E
A
nem
gente pode
fala.
cravar que a gente tem o pior Alfred?
Pode.
Pode.
Porque vocês vão lembrar, dos filmes do Michael Keaton, é o mesmo ator que fez depois Batman e Robin e Batman Eternamente. O cara tá nos quatro filmes. É um excelente Alfred.
E na escala Gordon de vocês?
O Gordon, eu gostei do Gordon, sabe?
Eu também gostei.
Gostei.
Gostei, eu gostei.
É
Gostei muito
porque
dele lá em Westworld, eu gosto muito dele.
ele é um cara, ele tem que ser aquele cara íntegro e ele mostrou isso, sabe?
Não,
Ele
e ele, o jeito
gostou
dele,
bastante.
né? Ele tinha alguma coisa que ele te passava uma credibilidade, assim.
E é o essencial no Gordon, né? É um cara que tu confia, que confia no Batman e que tá ali mais ainda do que o Batman pela luta por acreditando em Gotham, né? Teve uma hora de pensei, né? O pessoal falando, eu acredito em Gotham. Daí eu pensei, eu acredito em Novo Hamburgo. E eu achei tão engraçado.
É, porque a gente não acredita em Novo
Não,
Hamburgo, né,
a gente
Bruna?
não
Essa é uma
acredita.
coisa que a gente não acredita em Novo
Mas
Hamburgo.
Gotham é muito pior do que Novo Hamburgo. Se tem alguém que acredita em Gotham, tem que
Ah, não
acreditar em Novo Hamburgo.
sei. Mas nessa Gotham de The Batman, né, a Gotham era muito vítima, muito vítima. As outras Gotham, a do Christopher Nolan era meio Chicago da vida, assim, não era muito boa, né? Mas as outras Gotham era, eu tinha medo de sair na rua, né? Essa aqui tinha seus momentos.
Momentos.
Os momentos. Trilha sonora, gente. Acho que precisamos cravar aqui a trilha sonora do Michael
Perfeito.
Giacchino. Eu adoro a trilha que ele compôs, com a marcha
Eu tenho um
fúnebre.
adendo, tá?
Eu tenho. Primeiro eu vou passar o pano, depois eu vou bater. Mas ela repetiu demais no filme, cara. Começou a me irritar. Sabe quando tu sabe que tu tem uma grande trilha e tu exagera? Foi o que aconteceu nesse filme. Em dois momentos. Com a música do Nirvana. E com a música tema do filme, porque a música tema do filme ela foi usada à exaustão, assim como a música do Nirvana. Então, no momento que ela tocou a terceira vez no filme, para as duas, eu fiquei, ah, velho, calma lá, né? Me incomodou isso, mas adoro. A trilha sonora assim, a
Mas tu não
composição,
achou
a música nova é perfeita.
que a não lembrou um pouco Star Wars?
Sim, ela é
Eu
composta
tenho um adendo
com a
sobre
marcha
isso.
fúnebre que
Ah,
originou
tá.
Star Wars. Ela tem
Porque
essa
pra mim
melodia.
foi muito assim, tipo. Pera.
Eu vi um
Pera.
TikTok. Eu vi um TikTok, eu vou achar o nome do moço, que ele é músico também, trabalha com música, na verdade. E ele fez uma pesquisa para construir aquele vídeo. Depois, se eu achar, eu vou acreditar esse moço aí, moço, tá bom? Vou te ajudar, moço. Em que ele fez uma análise da questão do intervalo musical, adaptando tanto da parte da adaptação da música do Nirvana, que tem ali uma mixagem especial, obviamente, e da própria trilha do Batman, que o intervalo sonoro é o mesmo intervalo utilizado na Marcha Imperial e muitas outras vezes. No cinema, associado ao mundo do algo mais sombrio, algo mais mais do mal, assim, né? E se a gente for mais ainda, é o mesmo intervalo da Sinfonia de Beethoven, né? De uma das Sinfonias de Beethoven que também traz isso. Então, acho que olhando por esse lado, eu achei ainda mais impactante. Eu não acho que saturou. Eu vi que foi, eu notei que teve essa repetição, assim, né, das trilhas, mas para mim funcionou muito bem, assim, como realmente uma trilha de apoio, como a gente tem com a Marcha Imperial e várias outras que se tornam uma assinatura do personagem, sabe? Para mim ficou bacana, assim, e eu acho que agregou muito a trilha sonora ao filme, assim.
Eu acho que ela
Talvez
per...
pudesse ter dado uma diversificada.
acho que ela perde um pouco da harmonia do filme, sabe? Quando tu nota que ela está sendo repetida, fica muito gritante isso. Quando tu nota, às vezes tu não nota, né? Aí, ok,
Que daí
beleza.
quando ela é bem
Quando tu nota,
construída.
é exatamente.
Quando,
Quando
tipo
tu
assim,
nota,
casa
pô, de novo,
perfeitamente.
né? De novo. Opa, terceira vez, sabe? Aí
Mas
parece
a dele, assim, já tinha uma hora que tu já tava, tipo, ah, meu Deus do céu.
que.
Talvez pudesse ter tido uma maior mixagem, porque normalmente o que se faz com isso é tipo, é a Marcha Imperial adaptada para cena 1, adaptada para cena 3, com, né, toda a questão sonora de apoio diferenciada. Acho que eles podiam ter pego a estrutura básica da trilha e só adaptado ela melhor para cada momento do filme, assim, né, para cada ato.
É, acho que nesse quesito, então, adorei a trilha, porém, pesou no, na repetição.
Deu uma cansadinha. E vamos
Cansou,
falar em
cansou.
deu uma cansadinha, que é assim, ó. Eu sou uma pessoa cansada.
Eu já estou cansado.
Eu já conheço cansada, tá? Aí, eu não sei quem, Vingadores, inventou aqui filme, o irlandês, tudo tem que agora ter mais de 2 horas. Eu gosto de ver filme de animação porque tem 1 hora e meia. Telefilme, gosto de telefilme, que tem 1 hora e meia. Vou lá olhar o filme da Turma da Mônica, 1 hora e meia. Filme nacional, 1 hora e meia, porque acaba verbo, mas tudo bem.
E
Daí o pessoal tem.
não precisa ser nem no cinema, né? A Netflix está com 200 filmes com quase 3
Tinha
horas,
uma época que a Netflix, que se era deles, era 1 hora e 20.
né? É.
Pô, 1 hora e 20, 1 hora e meia, tu conta uma história. Não precisa de 3 horas para contar uma história. E assim, teve uma hora ali que eu acho que o filme foi muito bem até aquela xícara da charada. Essa impressão que
Não.
eu tenho, assim. Aí, eles mostram uma xícara em cima de um balcão com um ponto de interrogação.
Ai, sim, eu fiquei.
Sim, é verdade,
Cara,
é verdade, é
se
verdade.
eu fosse o roteirista daquele filme, eu teria cortado ali. Tudo que veio depois eu achei muito cansativo, assim. Parece que
É,
ali eu cheguei no
veio
meu limite. E
ali
daí, daqui
tem.
a pouco, começou a destruir o negócio. E daí
É.
virou um dia depois,
Virou
virou
blockbuster, virou blockbuster. Ali depois, exatamente. Aqui, tu vê nitidamente que a partir dali, agora vamos entregar um blockbuster porque a gente precisa entregar um
tudo. Exato,
blockbuster.
mas vocês não acham que talvez tivesse cortado ali? E daí, ó. Se você não viu o filme, não termina, não continua escutando. Eu, se tivesse dirigido o filme, né? Eu teria cortado ali, subido os créditos e deixado aquelas cenas da prisão no pós-crédito.
Aquilo tem muito cara de pós-crédito, né?
Só que
Pelo
daí não, daí foi aquilo.
outro lado, eu até gostei para não ficar imitação Marvel. Bota ali
Não,
junto.
tudo bem, mas funcionaria super, eu acho. Só que eu achei que eles estenderam, assim, tem uma hora que tu começa, putz, agora eu tô ficando cansado.
Sim,
Pois
sim.
é, eu tive essa sensação de que tava muito legal pelo fato disso que a gente tava falando, que era um herói que tava indo ali um por um atrás das grandes figuras e tentando destruir o negócio por dentro. E daqui a pouco quer destruir a cidade inteira. E a gente não tava esperando nem preparado para aquilo ali. Tanto que
Exatamente.
uma coisa que
Exato.
eu gostei nesse filme, agora entendendo que eu não gostei tanto dessa parte, eu gostei que o Batman não salvou o mundo, não salvou a cidade, não é o herói que vai. Meu Deus do céu, sabe? Como todo filme que a gente tem, aquele grande senso de urgência que o herói, ele é imbatível. Não, ele ajudou, né? Além de ter sua jornada pessoal, seu arco ali de descoberta, entendimento sobre os seus valores, vamos dizer assim, ele foi lá e ele ajudou, ele salvou pessoas, ele quase se sacrificou, então ele foi um bom herói, mas ele não precisou salvar a cidade inteira, impedir que a cidade acabou sendo cheia de água igual. Muita gente morreu, mas ele cumpriu um bom papel como um único homem que não tem superpoderes. E para mim, e isso eu gostei, assim, como resolução dessa parte que não precisava realmente.
É que eu acho que ele tava detetivão e tava boa essa parte. Mas aí quando botou. Não.
Com a nossa ressalva que ainda não chegou, hein?
Tá, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu tô falando do ritmo agora. É.
Sim.
Tava num ritmo assim, ó, show. Estamos numa parte mais. Menos luta, mais cabeça, assim, sabe? Estamos resolvendo charadas. Aí, simplesmente, corta pra um negócio que até. Hã?
Simplesmente vamos inundar tudo.
Exato, daí
Aqui
virou
não
um
tem
dia
com
depois de
nada,
amanhã,
né?
virou um filme do mesmo diretor de 2012 e Moonfall. E daí as
Roland
coisas
Emmerich, Roland Emmerich.
começaram. É que eu ia fazer só esse adendo, tipo, sabe, dos mesmos diretores. Daí as coisas começaram a destruir. E daí daqui a pouco ele tira aquele soro e soca no.
É, aquele soro também veio do nada, né? Não, não
E tipo
tinham
assim,
não tinham dado
parece que
nenhuma pista para
eles
aquilo ali.
descolaram uma parte do filme, tá, sabe? E daí fica, não precisava, terminou
Ainda
na
que a gente
charada.
tinha um filme que tava super pé, que eu até elogiei agora, né? Tipo, super pé no chão, super realista, comparando com esses thrillers de serial killers e tal, e aí?
É,
Né?
aí é que tá, sabe? Porque a gente tá vendo um filme de história em quadrinho. Não, tu tem que dar um pouquinho de creme fantasioso pro negócio, porque se tu tá sempre nessa de sombrio e realista, vai chegar um momento que não vai ficar bom, sabe? Porque é um cara vestido de morcego, pô. E aí, sabe, não funciona isso como sombrio realista.
Mas será que isso precisava para o primeiro filme? Será que não poderia ter sido no segundo? Já que a gente está falando aí do
Poderia, com
Batman
certeza.
Baby, né?
Não,
Não
com
estou dizendo que eu
certeza.
queria nunca que a cidade fosse explodida,
É,
inundada,
não. Acho que a
mas
gente.
estava fora de contexto. Eu nem me lembro por que a cidade explodiu,
É,
sabe?
do nada ele falou, não, mas tem um outro terceiro negócio aqui que ninguém falou, que tem umas
Exato.
bombas espalhadas
O problema não
aqui.
é a fantasia, o problema é que parece que estava indo de um jeito e depois seguiu por outro.
Sim,
Parece...
sim. Dos dois, né? Dos dois
Eu
lados.
entendi também que era tipo, ah, um crime arquitetado pelas milícias digitais. Eu entendi isso, tá? Eu entendi, eu vi que
Então,
era. Achei legal
é,
como crítica
mas.
social foda também.
Então, eu entendi, mas tipo assim, podia explodir os bagulhos, sabe? Mas né, a parte de inundada aí foi muito além. Porque daí aquele
Sim.
ginásio, não sei o que, fica.
É porque do nada a cidade inteira estava correndo perigo que não estava antes, né? Então não foi colocado, não foi dada a dica de que alguma coisa muito grave poderia acontecer com a cidade inteira. E que, na verdade, o Nolan fez isso também na última trilogia dele, aquela história de salvar a cidade. Então, meio que, né, de novo isso, sabe? E agora meio que do nada, deu uma enfraquecida mesmo, né?
Mas eu acho que tu queria falar, né, Robson, sobre a
Eu queria
questão dele
falar, eu queria.
decidir.
Ah, aqui no meio do filme, eles colocaram a ratalada. E a ratalada, todo mundo sabe que é um morcego, pô. E o Batman não sabia, porque não sabe espanhol, sabe? Isso, cara, isso para nós aqui no Brasil vem com uma bomba, né? Vem com um soco, assim, porque é muito óbvio. É muito óbvio, a charada é muito óbvia. A gente tenta pensar com a cabeça de quem fez o filme. Ah, tudo bem, o cara é norte-americano, fala inglês, britânico, tal, ok, tal. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está cheio de mexicano falando, sabe? Todo mundo fala espanhol lá e, pô... Cara, quando veio aquele ratalada e o pinguim deu uma raspada neles, ali eu... É, ainda bem, pinguim, que tu falou isso, porque tava me doendo aqui quando eles falaram ratalada e eles não
É,
entenderam o que
eu não
era.
sei, podiam ter pensado num pombo, mas depois pensei no morcego.
Mas eles tentaram ir para a ideia do pombo barra pinguim, né? Eles tentaram dar aquela forçadinha assim, né? Mas não. Olha,
Para
quanto mais
mim.
eu penso, né, nessa questão, mais eu me lembro de Marta.
Ah, não. Eu não consigo, gente. Marta. Batman vs Superman é o pior plot que existe, porque assim, eles simplesmente ficaram amigos porque a mãe deles tem o mesmo nome. Imagina assim, tu tá brigando com uma pessoa, perguntando assim, ah, como é que é o nome da tua mãe? Aí Marta, putz, a minha também, vamos virar parça, tipo os parça do Neymar.
Isso me lembrou uma piada agora.
Ah, lá vem.
A piada é exatamente essa. O cara salta um casal que está na cama e ele vai e diz assim: Eu vou matar vocês, mas primeiro eu preciso saber o nome da mãe de vocês. Daí a mulher diz: Ah, meu nome da minha mãe é Marlene. Daí, não posso matar você, é o meu nome da minha mãe. Aí ele pergunta pro cara: Ah, a minha também é Marlene, sabe? Fica assim, essa é a história. Essa é uma grande piada que é exatamente o que tu falou agora, sabe? Não posso brigar contigo porque o nome do tamanho é Marta. E eu fico imaginando o cara que escreveu lá no roteiro: Ah, Marta, Marta, gênio. Foi lá e
Isso.
escreveu assim, facada. Deixa pra mim aqui, Zack Snyder. Ou foi ele que escreveu?
Eu acho que isso aí foi ele que escreveu. Ninguém teve coragem de falar, tipo, putz, tá bem ruim. Mas sobre a questão do The Batman aqui, ao mesmo tempo em que, né, eu falei assim, ah, é o Batman Baby, tudo bem, ele erra de vez em quando, mas ao mesmo tempo me parece algo tão não Batman,
É o
assim, sabe?
Batman
Por quê?
Mirim, é o Batman Mirim.
É, porque assim,
É o
a gente
Batman
sabe que
Guri.
o cara, assim, ele não tem superpoder, mas ele tem uma super inteligência. O cara tem muito conhecimento.
É o
Ele sabe.
Batman Burro. O Batman é o maior detetive do mundo, ponto.
Ele é um homem viajado, assim como o Bruce Wayne é um homem viajado e conhece o mundo. Claro que aí, como tá dizendo o que eu falei antes, que a gente tem um Bruce Wayne que não é esse cara, né? É, que eu acho que nessa época ele não
Saberia
era
ler
muito
em
viajado.
espanhol, né? Saberia ler em
Exato.
espanhol.
Não,
Que com
não sabe
certeza
falar
faz
outra
contato com
língua. Outros países, né?
outros países. Nunca foi.
Então é isso, né? Seja um empreendedor para aprender espanhol.
Aprenda espanhol. Aprenda espanhol.
O filme do
A gente
Batman.
fazer um merchan aqui numa rede de línguas aqui ia ficar perfeito aqui, ó. Atenção, grandes franquias de inglês e espanhol. Chama arroba Virgilia Nerd aí no Instagram.
É que cada filme a gente aprende uma coisa, né? Tipo, não pode bater em alguém que tem a mãe com o mesmo nome. Nesse a gente aprendeu que é aprende espanhol.
A lição de moral é essa, né? A lição de moral é essa. Mas eu acho que secamos o filme inteiro aqui. Faltou alguma coisa, faltou alguma treta aqui de The Batman.
Ah, a cena pós-créditos.
Ah, eu gostei da piadinha. Gostei, gostei. Gostei da piadinha. Ela não é, o pessoal tá falando que nem cena pós-créditos é, porque na verdade é um comando ali do charada do computador dizendo bye-bye e uma interrogação, né?
Não é cena pós-crédito. É tipo assim, voltarei no próximo filme.
É
Mas a gente já tinha
tipo
entendido.
Homem de Ferro voltará em Vingadores.
É.
Mas eu
A gente
gostei,
já
eu
tinha.
gostei.
Mas
Legal.
acho que tem outro ponto para trazer, que a gente já
Ah,
foi.
o menino Coringa.
Era isso que eu ia falar, a gente já foi, de certa forma, apresentado ao Coringa. Precisava? Eu tenho o sentimento de que não. Sabe? Mas, no entanto,
Por
a
isso que eu
sensação
falei que podia ser na cena pós-créditos.
É,
mas ao mesmo tempo acho que
eu espero que nos próximos filmes eles não vão esquecer, mas tudo bem. Eu espero que eles esqueçam o Coringa e coloquem outros, porque, sabe, chega de usar o Coringa. Vamos dar uma pausa, né?
tem tanto personagem legal que pode ser muito bem adaptado, sabe? Tem tanto plot bacana. Talvez deixar ele ali só em uma coisinha assim, tipo, tá, foi legal aquela aparição, vamos colocar ele um outro dia só num
É,
telefone, assim. Não
deixa ele como. Deixa ele orbitando ali, mas não vai full no Coringa, sabe? Deixa
precisa. É, não precisa
os conceitos claros
negar que o
ali.
personagem existe, mas não precisa transformar ele no centro da história novamente, né?
Exato, exato. Mas vamos
Até
ver,
porque
vamos ver.
senão também pode ser uma grande dificuldade para eles, porque assim como já foi uma dificuldade aceitarem o Robert Pattinson, o que que a gente vai comparar com o Coringa, com o Heath Ledger? Aí é foda, né? Então, tipo assim, eles vão ter mais problemas para enfrentar.
Jared Leto que eu diga, né, Bruna? Jared Leto
É,
que
então
eu diga.
assim, não é um bom caminho.
Esqueça um pouco. Aliviem, aliviem
É,
do
parece que
Coringa.
assim, se existe Batman, tem que existir o Coringa.
É, acho que o Coringa tem uma carta de vilões tão rica e tão extensa.
O Batman
Daria
tem
para
carta.
fazer 15 filmes e nem tocar no nome do Coringa.
E pior que eu tinha gostado do nosso Coringão aí, o último Coringão. E acho que ele nunca vai se encontrar com o nosso Robert
Ah, não,
Pattinson, né?
o Joaquin Phoenix? Não, acho que não merece conexão nenhuma com nenhum Batman, aquele cara.
Não, tudo bem, mas é que eu tinha gostado do Coringão. Ele
Não,
tinha roubado
claro.
meu coração.
O filme é incrível, né? Mas eu acho que ele começa a destoar se ele for realmente contracenar com o Batman. Então, acho que começa a perder. Não sei. Minha impressão é essa. Acho que gosto muito dessas histórias que eles conseguem contar. Em filmes separados, né? Em filmes únicos que não têm pretensão de ser um universo compartilhado, um universo expandido. Então, acho que eles acertam mais quando eles conseguem fazer isso. E dá uma certa. Foi o que a gente comentou aqui no início do podcast, né? Dá um certo alívio a gente assistir um filme e não ter uma bagagem de quase 15 anos nas costas de filmes e referências que a gente precisa ter, né?
Até porque no momento, né? Eu sou a maior Marvete, né? Mas, tipo, no momento que a gente tem isso hoje, a gente às vezes perde um pouco o poder de discernimento quanto o filme, quanto a obra em si, porque a gente também tem que levar em consideração toda essa bagagem. A gente também tem que, na hora de fazer a crítica, a gente tem que considerar todo o universo, todo o impacto das histórias de antes, e às vezes, por algum motivo em especial, talvez tenha sido muito bom, mas se a gente fosse analisar como uma obra única, não nem teria como, né? Então a gente tem esse benefício agora. E como eu falei, é uma oportunidade a abrir portas para drogas mais fortes, para as pessoas conhecerem aí o universo dos heróis. De repente, alguém que não era tão ligado vai se debater, vai gostar e vai querer começar a assistir todo o resto. Mas daí é um caminho inverso, assim, sabe? E que eu vejo como positivo, assim. E por também acho que dá até, talvez, democratizar, no sentido de que nem todo mundo consegue, quer assistir tudo, mas quer assistir um filme, tem como ir
É,
lá e escolher
isso
um filme,
eu acho
né?
legal, assim, tipo, tu pode assistir sem ter visto nada.
Exato, porque vai chegar o momento que a gente vai. As pessoas vão começar a perguntar: tá, esse filme eu preciso ter olhado alguma coisa antes para assistir?
Nossa, tá mais
Aí
difícil de olhar filme do que de arrumar emprego.
Então, as pessoas não vão nem conseguir olhar o filme, né? Não tem dinheiro para pagar o ingresso. Mas é isso, acho que alivia, né? É um respiro para a gente no meio de tanta coisa, poder assistir uma coisa sem ter 15 anos de bagagem, 200 séries, 200 filmes.
Olha só, outra coisa, a gente falou aí sobre ter uma série spin-off da Mulher-Gato, mas a gente já tem uma série spin-off confirmada, né?
Tem duas, né? Na verdade, uma que eles até já corrigiram, né? Uma é do Pinguim, com o Colin Farrell, voltando ao papel, que deve ser interessante, vai contar o submundo dele.
Trabalha, né, o Colin Farrell? O que homem que trabalha?
Pois é, né, cara? Também tá em várias franquias aí. O contratinho com a Warner tá aquecido ali, né? E acho que vai ser legal, acho que tem tudo para dar certo ali na HBO Max. E eles iam contar uma prequel de Polícia de Gotham, que agora já mudaram, né? Já cancelaram. E convenceram o Matt Reeves a contar uma história mais vinculada aos personagens do Batman e ao Asilo Arkham. Então, gosto disso.
Sobre a polícia, eu tenho um comentário. Eu queria entender a folha de pagamento da polícia de Gotham. Porque aquela cena da delegacia, minha gente, eu nunca vi tanto policial na minha vida.
É,
caralho! Começa a sair todo mundo. Tipo assim, ó, não tinha um policial na rua, tava todo mundo na delegacia. Ou eles têm mais gente, policial que gente naquela cidade, não podia ter.
Não,
um
em Gotham, Gotham gosta de ficar na rua, né, Bruno? Então tá todo mundo ali na delegacia. Não, eu vou ficar aqui fazendo meus arquivos aqui. Trabalho burocrático aqui, né?
É isso, gurizada.
Eu acho.
É isso. Tossezinha. Então, falamos já de início, meio e fim, futuro desses personagens. Gostei muito daquele diálogo também, que eu não comentei, do Batman com o Charada naquela prisão. E aquele momento que ele descobre que ele tá pensando que ele sabe tudo, sabe dele sobre o alter ego dele, sobre o disfarce dele, e ele fica meio que com o CU na mão, assim, e fica, meu Deus, ele sabe quem eu sou. Aí ele continua falando e ele entrega que não sabe, que ele tava só, né, generalizando as coisas. Achei bacana aquele diálogo, mas teve outros diálogos que eu já não gostei tanto, né? Qualquer hora...
Não é o forte do filme, gurizada.
É, toda hora eles dizem. Eu achei até muitos diálogos nesse filme, né? Como o Choque de Cultura diria, muito diálogo, muito chato.
Muito diálogo.
Mas em alguns momentos eles pesaram mesmo, né? E a questão deles falarem que ele era a vingança toda hora. Que...
É, eu achei, tipo, a primeira vez que ele falou tudo bem, mas depois.
É, chega.
A gente já entendeu. A gente leu antes.
Eu quero defender o uso da sombra embaixo da máscara, porque fez muito sentido, tá?
Sim, e meu deles escorreu. Sim.
E quero defender também a forma que eles criaram para causar um certo pânico no submundo de Gotham quando eles usam o bate-sinal e dão a entender que ele está nas sombras. E todos os caras que poderiam estar cometendo algum delito, eles começam a pensar duas vezes, né? Eles olham para trás, tá pichando o negócio. Opa, não, mas bate-sinal aqui, não. Vou correr. Achei legal essa figura que causa medo nas pessoas por parte de baixo. Achei legal.
Um detalhe que eu gostei foi que o bate-sinal não é um bate-sinal. É um sinal de luz quebrado. O que faz muito sentido. Porque vamos ali analisar se na nossa cidade hoje tivesse um mesmo caótico, assim, tivesse um cara encapuzado fazendo vingança com as próprias mãos. Cara, quem é que autorizar o pagamento de uma porcaria como um bate-sinal, cara? Isso não seria algo plausível no dia a dia. Mas ali não foi ali talhado à mão uma adaptação que formou um sinal do morcego. Então aquilo ali foi ali um detalhe muito que me pegou muito, assim, sabe? Como eu falei, pé no chão, algo que faz sentido na nossa realidade. E eu gostei muito disso.
E é legal que ele é fora da polícia, né? Ele não é na polícia, é num lugar diferente. Só o comissário Gordon
Tanto que a
sabe.
polícia não curte o Batman.
Não gosta, né? É legal, eu acho. E acho que faz todo sentido, né? Achei bem legal isso. Vamos às notas? Notas para The Batman. Começamos contigo, Pacheco.
Eu fecho com o Robson, meto de 3,5.
Não, tu diminuiu, então. Eu dei mais.
Não, então tudo bem, porque o Robson botou 3,7, o Bruno botou 3,5, então eu boto 4 para parar no 3,7.
Beleza.
Fechamos todos com o Robson.
Fechamos em 3,7 para The Batman. Não foi dessa vez que destronaram o Cavaleiro das Trevas.
Olha, eu vou ser muito ousada, tá? Eu não consigo acreditar que alguém vai destronar Cavaleiro das Trevas.
Não,
em nenhum filme de herói.
Eu acho difícil, mas talvez não ser. Mas talvez o Matt Reeves consiga fazer com sua trilogia. Interrogação. Vamos
Eu
deixar aqui.
Acho que não, porque eu acho que o Cavaleiro das Trevas, quando ele veio de prima, ele já veio chegando, assim. E...
Mas é que é isso que eu ia falar. Eu acho que não tem como comparar, porque hoje em dia o apreço... É fantástico, tá? É um dos meus filmes e trilogias e qualquer coisa preferidos, realmente. Mas, assim, muito também se deu pelo momento em que foi inserido e por várias coisas, por ter sido... Mesmo tendo outros Batmans antes, foi um pioneiro da nova geração. Então, tipo assim, o significado temporal, cultural dele é muito maior do que só a obra em si. Então, a gente não consegue separar uma coisa da outra, sabe? Então, por isso
Mas eu
que eu
acho que um
faria
pouco
como coisa.
tá assim.
Não, mas se a gente for
Eu não
analisar.
sou apegada, assim, emocionalmente.
Se a gente fizer análise, Pacheco, do sentimento ao assistir o filme, a sensação que a gente tem ao assistir o filme. No Cavaleiro das Trevas, no meio do filme, eu estava grudado na cadeira, suando frio, e eu não sabia o que ia acontecer. E aqui em The Batman, eu meio que sabia o que ia
É,
acontecer.
exato. E eu não senti isso em nenhum outro filme de super-herói.
Exatamente.
É, por esse aspecto daí dá pra comparar.
É, por isso que eu digo. Não, eu ando falando isso de
Enquanto
outros
experiência
filmes, tá?
cinematográfica, experiência no cinema, né?
Eu tô falando isso há tempo já e de mais filmes. Faz tempo que eu não tenho essa sensação que eu tive assistindo alguns clássicos aí. O próprio Sexto Sentido, o Fragmentado, foram coisas que eu assisti, os outros que eu fiquei tipo... Faz tempo que eu não tenho esse... Eu gostaria de ter de novo. Mas, falando só de filme de super-herói agora, eu não senti o que eu senti em Cavaleiro das Trevas em nenhum filme. Eu achei Doutor Estranho excelente quando eu assisti no cinema, assim. Foi uma coisa que eu fiquei impactada, mas não, nem um pouco perto. Então, eu acho que...
É, de outra forma, mas de uma pegada diferente, Guerra Infinita, para mim, foi impactante demais, como da forma como terminou, eu fiquei assim, velho. É diferente do Cavaleiro das Trevas, porque as propostas são diferentes, os conteúdos são diferentes, os mundos são diferentes, mas foi uma sensação meio incrível que eu passei, sabe? Uma experiência incrível pela qual eu passei. E eu saí de Guerra Infinita realmente impactado. E, claro, depois em Ultimato, também de outra forma, mas Ultimato é um filme que eu saí já achando que era inferior ao Guerra Infinita, mas ao mesmo tempo, com o tempo ele foi só melhorando, sabe? Cada vez que eu pensava no filme, ele só ia subindo, né? Então,
E
e
é
esse aqui, e The Batman foi o contrário, ele foi
um filme. É, e
decaindo.
ambos ali, os Vingadores, os finais ali, são filmes de 3 horas, mas que coloca hoje na tela, eu vou ficar aqui, ó.
Passa assim, né?
Chorando.
Passa assim.
É, não é um filme que tem uma hora aqui que nem esse. Uma hora eu pensei, tá, agora podia acabar. É.
Vamos pedir uma pausa aqui.
Ah, eu podia ter posto uma pausinha do xixi, né? Porque 3 horas, eu consegui não ir no banheiro dessa vez e nem dormir. Eu me senti muito vitoriosa.
É isso aí. Mas então é isso. Fechamos com 3,7 em The Batman. Não esqueça de seguir a Vigília nas redes sociais, @VigíliaNerd no Twitter, no Instagram. E lembre-se sempre, Bruna Pacheco e Bruna Monteiro, que.
A vigília não para.
Sala de Vigilância é editado pela Eco Studio.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.